Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Está começando mais uma Rádio Blá. Uma Rádio Blá com uma missão homérica, posso dizer. Vamos tentar fazer os ouvintes, né? Novamente, uma missão homérica. Fazer os ouvintes entenderem melhor essa banda tão amada e tão odiada no Brasil. Vamos falar nada mais nada menos do que sobre Engenheiros do Havaí.
Aê!
E estou aqui para me ajudar. Estou na presença de os dois maiores fãs de Engenheiros que eu conheço.
Da podosfera.
Então estou na presença do já da casa, Arthur Franco.
Opa, e aí galera, como vai?
Exato, caralho. E estamos também na presença daquele de Curitiba, o cara que é curitiba, que é de Curitiba, mas não é mala nem nada. Senhor Pablo de Assis.
Obrigado pelo não é mala, eu agradeço.
Ah, cara, porque o povo de Curitiba tem uma fama não muito boa, né, cara?
É verdade.
Principalmente as mulheres.
Não vou negar. Também. Era bem que encontrei uma gaúcha pra vir.
Olha só.
Rio Grande do Sul é um estado muito bom. Nossa. E não é à toa que Engenheiros do Havaí veio de lá.
É, tem alguns defeitos que surgem de lá também, né, cara? Assim como Curitiba.
Também São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília.
A gente sempre tem que lembrar que de Curitiba existe o maior trapézio do Brasil, né, cara?
Meu Deus do céu.
Também. Ai, ai. Então,
você sabe o que significa Eritiba?
Não.
Eritiba, em antiga linguagem Kaigang, significa do mundo.
Cu do mundo.
É.
Meu Deus! Agora... Caralho! Que isso?
Não, brincadeira. Curitiba significa terra dos espiões, não tem nada a ver. Do mundo é mais legal.
É.
Cu do mundo aqui, essa
cidade. Do mundo, cara, que beleza.
Mas é uma cidade bonitinha.
Ah, tá ótimo, que estraga suas pessoas, mas é ótima a cidade.
Cara, é um rabicó lavado, né, cara? Você pode até ver. Falar, nossa, bonitinho, mas o que tem dentro, cara, não é bom.
É, bem por aí.
É um Kinder Ovo, praticamente.
Mas vamos falar de Engenheiros do Havaí. Já tivemos uma edição.
Sim,
sobre Engenheiros.
A primeira edição que eu participei.
Exato, mas foi bem uma visão geral, né, cara? Agora a gente vai tratar com mais respeito, mais informações. E já vou dizer, esse é o primeiro de vários, porque a discografia da banda é muito grande, tem muita informação, então nós fizemos a seguinte divisão. São os três primeiros álbuns de estúdio e um ao vivo. Essa é a divisão dos programas. Então, o próximo não vai ser logo semana que vem, calma, vai ser um pouquinho mais pra frente, mas vai ter, pode ficar tranquilo.
E coincidentemente, essa primeira leva de três álbuns de estúdio e um ao vivo comprometem os anos 80 da banda, né?
Sim, é verdade.
Coincide, né? Olha só. Então, antes, vamos lá, cara. Como surgiu Engenheiros do Havaí? A banda surgiu em 1984, correto?
Não.
Não?
Na verdade.
Olha,
a ideia da banda surgiu em 5 primeiro show foi em 11 de janeiro de 1986.
86?
Não, o primeiro show foi em 85, 11 de janeiro de 85.
Ah, é verdade, 86 é o primeiro álbum. 85 Isso. Foi o primeiro show, 11 de janeiro de 85. E é uma coisa engraçada, né? Porque estava acontecendo na época uma coisa que nunca vai acontecer hoje em dia. E por isso até que a configuração política e social da época favoreceu o surgimento da banda. E hoje em dia isso não vai ver nada se acontecendo. Por quê? Humberto Gessinger, Carlos Maus, Marcelo Pitts, e um outro cara que eu não me lembro agora o nome dele, me fugiu, mas ele é arquitetista do New Japan, Carlos Sainz, isso mesmo. Os quatro, eles eram estudantes de arquitetura na Faculdade de Arquitetura e Engenharia da Federal do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre.
Gaúchos faziam arquitetura.
E estava acontecendo uma greve na época. Só que aí é que tá, a greve acontece até hoje. Só que enquanto estava acontecendo a greve dos professores, os alunos resolveram fazer como se fossem atividades culturais para não parar de movimentar o campus e nem a vida acadêmica. Então vamos fazer movimentos artísticos, vamos criar banda, vamos fazer festivais, vamos fazer o que for para acontecer coisas, né? Então esses quatro amigos se juntaram, falaram, tá, vamos fazer uma banda só de zoeira? Vamos, por que não? O Humberto Gessinger já sabia tocar bandolim de jovem, ele fez umas aulas de bandolim, então ele sabia tocar ali. Então ele falou, ó, toco guitarra, mais ou menos, o Stein também foi tocar guitarra, o Mouse fala, vou brincar na bateria, o Pix ele é baixista, vamos tocar baixo. Juntaram os quatro, vamos tocar música, vamos. O que que a gente vai tocar? Vamos tocar jingles, vamos tocar musiquinhas curtinhas, vamos tocar musiquinha facinho de tocar, vamos fazer qualquer coisa, vamos. Eles fizeram só de brincadeira, só de diversão. Inclusive até a escolha do nome foi assim.
É, Engenheiros o nome Bahia. Veio pra tirar um sarro, né, cara?
Uhum. Tinha, a faculdade era de arquitetura e de engenharia, né? E, só que eles, os arquitetos e engenheiros eram rivais. Historicamente, sempre teve mais mulher no curso de arquitetura. Até hoje, assim.
Uhum.
É, isso é verdade. Então os engenheiros, o que, que eles iam fazer? Não tinha mulher no curso de engenharia, então eles iam no curso de arquitetura para pegar as mulheres. Só que esses engenheiros, eles eram metidos a surfista. Era coisa da época, era aquele cabelo surfista, bermuda do surfista, eles iam pra praia sempre, tava todo bronzeado, não sei o quê. E o pessoal da arquitetura chamava eles de engenheiros do Havaí. Pô, aqueles engenheiros do Havaí estão vindo aqui de novo com as mulheres, não sei o quê. E era um termo que o pessoal da arquitetura usava pra falar mal dos engenheiros. Então eles estavam pensando, tá, que nome vai ser? E não sei o que começou. Aí alguém chutou engenheiros do Havaí, eles olharam pra cara do outro e pensaram, por que não? Eles não queriam se levar a sério. Nunca se pretenderam se levar a sério. Daí na época você tinha bandas com nomes assim enormes, né? Titãs, os Abóboros Selvagens, Paralamas do Sucesso.
Kid Abelho,
nomes de Kid Abelho, Abóboros Selvagens, Legião Urbana. Né? Então, assim, você tinha nomes grandes, bandas que eram tipo, mais despausas e grandes, né? Engenheiros do Havaí era pra ser uma zoação que eles nunca quiseram se levar a sério. A primeira formação era pra ser uma brincadeira mesmo. Tanto que depois do primeiro show, o Stein saiu da banda, falando, beleza, se quiserem continuar brincando, brinquem aí, a gente vai, eu vou seguindo a vida. Depois ele acabou criando o Nenhum de Nós.
Que é ótimo também, né, cara? É outra banda que merece uma edição só pra ele.
Uhum. E eu, particularmente, não gosto muito, mas tem quem gosta.
Louco. Não fala assim, você me magoa.
Não, assim eu posso contar uma experiência. Durante muito tempo, tipo, desde que eu me reconheço enquanto pessoa que gosta de música, eu sempre gostei de ouvir Engenheiros do Havaí. E eu sempre vi, por Nenhum de Nós, é legal também, é também é gaúcho, eles começaram juntos, não sei o que, babá, sempre fui ouvindo isso aí. E daí, beleza, um dia eu vou ouvir Nenhum de Nós com calma. Aquelas músicas mais populares eu ouvia, eu gostava, Camila, Sinop de Mármore, não sei o que, pô, legal, sozinho bacana, mas eu vou ouvir Nenhum de Nós, beleza. E foi passando anos foram passando. Daí um dia eu tô com internet de banda larga em casa, tô com a de 80 gigas, que na época era uma monstruosidade.
Meu Deus!
Mas quer saber? Eu vou baixar a discografia do Nenhum de Nós que eu vi no Nenhum de Nós. E baixei a discografia do Nenhum de Nós. Só que assim, eu tinha, sei lá, 5 mil músicas no meu HD. A discografia foi dar um peteleco em cima da quantidade de músicas. E eu voltava, pegava todas as músicas, colocava no Inanto e deixava tocando. De repente, quando eu comecei, eu ficava trabalhando, deixando música de fundo ali trabalhando. Qualquer música que tocasse, eu não me incomodava com a música. Começava a tocar Nenhum de Nós, eu parava, ouvia, peraí, ah, isso daqui é Nenhum de Nós. Tá, eu acho que eu não tô no clima pra ouvir. Vou ouvir depois. E sempre assim, deixava tocando. Quando caía Nenhum de Nós, eu tinha essa sensação. Qualquer outra música, mas que eu nunca tivesse ouvido, tocava, não me incomodava, mas Nenhum de Nós prendia e eu falava, não, eu tenho que ouvir com calma, assim, daqui, não posso ouvir assim, simplesmente de que é ruim. Anos se passaram, eu ganhei o convite para um show do Nenhum de Nós, só aqui em Curitiba. Pô, Nenhum de Nós de graça, eu tô com vontade de conhecer de verdade só da banda, o que melhor do que conhecer uma apresentação ao vivo dele. E eu fui.
Pô, mas eles são muito bons ao vivo, cara.
Não, o show deles é espetacular, uma coisa que eu tenho que reconhecer, todos são excelentes músicos, eles tocam maravilhosamente bem, todos eles, sem exceção. O que estraga é a música que eu tava ouvindo.
Qual que era?
Porque a letra não ajuda. Todas, a letra não ajuda. E daí tinha uma música que eu ouvi, putz, gostei dessa música. Essa música eu gostei, daí fui descobrir que essa música é do Sandurra. E daí outra música que eu gosto, que é a Sonata de Mármore, é uma versão da música do Bowie. Então assim, pô, beleza, eles tocam. Quando eles tocam música de outra pessoa, é ótimo. Agora a música deles, tá, não é tão legal assim.
Ai, cara, mas, enfim, essa... é de cada um, né, cara? Eu gosto muito de Nenhum de Nós também. Eu acho até uma pena... que Nenhum de Nós não alcançou uma fama tão grande quanto Engenheiros aqui mais pro Sudeste, sabe?
Fora Camila não, mas... e o Sonato de Mármore, né?
É.
Mas Nenhum de Nós é muito grande, inclusive entre fãs de Engenheiros do Havaí. E essa é uma coisa legal, porque geralmente vários dos meus amigos tem um outro assim que compartilha, que gosta, que é fã de Engenheiros do Havaí, só que compartilha da mesma sensação que eu tenho com Nenhum de Nós. Mas vários, todos os outros, eles gostam de Nenhum de Nós também, gostam de outras bandas gaúchas, Cidadão Ken, eles adoram também, eu também gosto bastante de Cidadão
muito
Ken.
Muito bom.
E então, assim, essa é uma coisa legal entre os fãs de Engenheiros do Havaí, porque eles se permitem ouvir outras bandas gaúchas também, e o som é parecido, né? Eles vieram da mesma raiz, tem todas as influências muito parecidas, né? E o pessoal gosta bastante, né, de todas essas bandas.
que aconteceu depois, nessa época da greve, eles criaram a banda, fizeram um showzinho outro, uma apresentação, sim, aí, palcos alternativos, né? Até que veio a oportunidade deles participarem com duas músicas para a coletânea Rock Grande do Sul. E foi assim, aí que tudo começou, né?
É, a história, inclusive, disso foi uma história engraçada, porque fizeram essa seleção e alguém tinha ouvido eles tocando nesses shows e falou: cara, vocês não querem inscrever a banda pra tocar?
Não, mas deixa eu falar uma coisinha antes só. O primeiro show deles, tipo, eles tinham feito 3 ensaios só, aí eles foram tocar num festival lá da faculdade. E... foi no dia 11 de janeiro, e no mesmo dia tava tendo o show do Iron Maiden no Rock in Rio. E antes do show do Iron Maiden, quem foi abrir foi o Erasmo Carlos. É, aconteceu uma coisa meio parecida que aconteceu com o Carlinhos Brown. O Erasmo Carlos levou uma chuva de... uma vaia. Foi bem... não foi tão bem recebido, assim, o pessoal que curtia Iron Maiden tava lá. E no show que eles fizeram lá na faculdade... eles tocaram, tipo, uma música que era jingle de uma marca de extrato de tomate, do Elefante. E também tocaram Lady Elefante. Laura, do Roberto Erasmo, nesse primeiro show deles.
E anos depois, na próxima edição do Rock in Rio, em Jerusalém, foi lá tocar.
Olha só, né, cara? Que mundo, né, velho?
Teu maior defeito talvez seja a perfeição. Tuas virtudes talvez não tenham solução. Então pega um telefone, um avião.
Só que assim, a primeira seleção de bandas, acho que foram 4 ou 5 bandas, não me lembro, que cada um entrou com 2 músicas. Só que uma das bandas chegou e falou assim: quer saber, nós somos muito grandes pra participar de uma coletâneazinha de um grande do Sul. E então nós retiramos nossas músicas daqui. Se eu não me engano, eu posso falar um besteira aqui, que agora minha memória não tá tão boa. Essa banda era TNT.
Olha só.
Né, que pouca gente te conhece, mas enfim.
Eu conheço, né, cara? Mas
não, você conhece, mas...
E tocamos TNT, cara. TNT. Eles se achavam grandes na época?
Se eu não me engano, era TNT, ou se não era Def Fala. Não me lembro, uma das duas. Eu posso estar falando uma besteira aqui. Mas eles achavam, não, nós somos bons demais pra participar de uma coletâneazinha. Então eles saíram dessa coletânea e Jerusalém foi selecionado. Eles entraram com 2 músicas, que é Segurança e Toda Forma de Poder. E quando esse álbum chegou no Rio de Janeiro,
não,
o pessoal gostou bastante. Isso. Sombra de Letrinhas e Toda Forma de Poder. E o pessoal do Rio de Janeiro adorou. E falou: beleza, vamos investir nessa banda, vamos ver se eles querem gravar um disco inteiro. Então, Humberto Gessinger, Carlos Maus e Marcelo Pitts gravaram logo em seguida o primeiro disco, chamado Longe Demais das Capitais.
Tá. Aí vale falar que o Carlos Stein, né, que fazia parte, ele saiu do grupo e depois...
Ele saiu do grupo logo depois do primeiro show.
Foi efetivamente, assim, da primeira.
Mas vale contar aqui que ele saiu e depois de um tempinho ele passou a fazer parte do Nenhum de Nós. Olha só. Eu tenho até um certo receio, mas eu falo que talvez o Nenhum de Nós seja a segunda maior banda do Rio Grande do Sul. Talvez perdendo aí pra Engenheiros do Havaí, cara.
Provavelmente.
Então, olha só a coisa. O cara saiu de uma, foi pra outra e, sabe?
Foda.
E assim, Carlos Stein é um puta do guitarrista. Ele toca muito bem.
Porra,
e a questão era que Humberto Gessinger e Carlos Maus, eles estavam aprendendo a tocar ali, eles estavam brincando de tocar. Humberto Gessinger nunca se pensou no músico, né? Tipo, beleza, eu tô brincando aqui de tocar guitarra. Né? Tanto que as músicas do primeiro disco, do Longe Demais das Capitais, são riffzinhos de reggae, porque era o que ele sabia tocar.
Isso é verdade, né, cara? É isso que eu ia falar. O Longe Demais das Capitais, tudo bem que o rock gaúcho, ele tem uma grande influência do rock britânico, muito. Mas, cara, esse Longe
Demais das Capitais... O rock dos Engenheiros do Havaí tem essa fé.
Tem, mas...
Engenheiros do Havaí tem, porque o Humberto, ele gostava muito de rock inglês.
Sim, não, mas a... rock progressivo. Mas a pegada reggae desse álbum é muito forte, cara.
É, tem bastante força, tipo, em Sopa de Letrinhas mesmo, tem essa levada mais...
Mas, e isso daí porque era mais fácil de tocar, né? O Carlos Maus também tava aprendendo a tocar. E eu acho que o único que sabia tocar alguma coisa era o Pitts, que ele sabia tocar baixo. Daí foi assim que surgiu o primeiro disco, Longe Demais das Capitais.
Que tem um dos melhores títulos que eu já vi, cara. Adoro esse título, Longe Demais das Capitais.
Tinha uma referência do fato... O título do álbum tem uma referência, eu acho, pelo fato deles terem que ser de Porto Alegre pra gravar o disco... E o fato também de Porto Alegre estar afastado das outras cidades, tem várias referências, assim.
Não, cara, é ainda mais pra mim que moro no interior. Porra, cara, longe demais das capitais é uma biografia.
É verdade, tem uma identidade com isso.
Exato, né, cara? Então nós vamos começar a nossa conversinha de hoje. Nossa conversinha aqui, o nosso podcast também com esse álbum. Então vamos. Nós já vamos falar dele, vamos começar tocando. Vamos começar com a faixa título desse álbum, Longe Demais das Capitais, e nós já voltamos.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
Suave a noite que eu saio. Pra conhecer a cidade e me perder por aí. Nossa cidade é muito grande e tão pequena, tão distante do horizonte do país. Nossa cidade é muito grande e tão pequena, tão distante do horizonte do país. Eu sempre quis viver no velho mundo, na velha forma de viver. No terceiro sexo, a terceira guerra e o terceiro mundo são tão difíceis de entender. Eu sempre quis viver no velho mundo, na velha forma de viver. Nossa cidade é tão pequena e tão ingênua. Estamos longe demais das capitais. Nossa cidade é tão pequena e tão ingênua. Estamos longe demais das capitais. Longe demais das capitais.
Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Yeah, yeah. Bel e tem cheio, tira um sarro de você que não faz nada. Yeah, yeah. E eu começo a achar normal que algum boçal atire bombas na embaixada. Yeah, yeah. Oh, oh. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu fiz. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Yeah, yeah. Toda forma de conduta se transforma numa luta armada. Whoa, whoa. A história se repete, mas a força deixa a história amamantada. Que a coisa toda tá errada.
Estamos de volta e vocês acabaram de ouvir Beijos para a Torcida. Antes tocou Toda Forma de Poder e nós abrimos esse bloco com Longe Demais das Capitais. Três músicas desse primeiro álbum, muito bom. E aí, meus queridos fãs de Engenheiros, o que vocês me falam desse primeiro álbum?
Ah, álbum de estreia, né?
Eu digo que é um álbum único comparado com os outros, né? Porque é a primeira formação é um álbum de músicos que estão começando a tocar, né? Então você não dá pra considerar qualidade musical, qualidade de muita coisa, mas uma coisa que eu gosto bastante são as letras das músicas, que são, começa aí a uma das coisas que quem gosta de Engenheiros do Havaí elogia demais isso, que são as letras das músicas, né? Que não são letras muito simples, que são letras que tem trocadilhos, tem brincadeiras dentro delas, né? Então, não é só você ouvir uma música por ouvir a música, né? A letra também tem alguma coisa pra acrescentar.
Assim, né, cara? Esse é um dos... Eu acho que isso é o que diferencia o Engenheiros do Havaí das outras bandas da década de 80 do rock nacional, as mais conhecidas. Não são letras, assim... fáceis. Eu digo no sentido que você vê que a letra foi bem trabalhada, sabe? Tem jogos de palavras, elas passam uma mensagem, elas fazem você pensar um pouquinho mais. Diferente de bandas, talvez alguém fique até bravo, como, por exemplo, Titãs e Capital Inicial, ou mesmo outras bandas da década de 80, que eram letras mais simples, né, cara? Era um rock mais simples, assim.
Por mais que musicalmente esse álbum seja o mais pobrezinho de todos... Né, pelo menos as letras ajudam a compensar. E eu acho que foi isso que trouxe um certo diferencial para fazer com que a banda aparecesse um pouquinho. Porque eles não eram músicos, de verdade, né?
Exato,
uma brincadeira que deu certo.
Eu acho legal também, cara, o como eles estavam... Eles usavam muito a referência do que tá acontecendo na época nas letras, né, cara? É uma palavrinha ali, o medo da Terceira Guerra... O fato, o comunismo e capitalismo é muito bem trabalhado. Toda forma de poder, cara, é sensacional essa letra. E aí, vocês não falam mais nada, não?
Então,
vai, Arthur!
Não, o que eu tenho que falar da gravação do álbum, que em 86 ele foi, o pessoal, a banda foi pra São Paulo, né, gravar esse álbum, e eles dividiram o estúdio com uma outra banda que apareceu também no... na coletânea do Rock Grande do Sul, que era uma banda que chamava Garotos da Rua. Então o Engenheiros pegava as folgas da banda pra gravar a parte deles, do álbum Dom de Mais Capitais, que era o mesmo estúdio. Aí eles acabaram aproveitando esse tempo livre que os Garotos da Rua tinha pra eles gravarem.
Nossa!
Longe Demais das Capitais.
Longe Demais das Capitais, começou a fazer sucesso, tocou até na Globo, né?
Tocou, inclusive... Toda Forma de Poder foi trilha de uma novela da Globo, cara. E, quer dizer, Toda Forma de Poder e Segurança foram. É, mas as novelas agora eu não vou conseguir lembrar quais que são.
Nem eu.
Nada, cara.
Mas é novela de 86.
É. 86. Ih, relaxa. O importante é que tocou bem. Então a banda começou a se consolidar, aí nós vamos ter em seguida já a gravação do segundo álbum, né, cara?
Só que antes...
A gente não vai comentar as músicas ou não?
Ah, sim. É. Sim. É que você deu uma caída, né?
É.
O que você fala das músicas?
Longe Demais das Capitais é a faixa título, né? Que daí apresenta um pouco a ideia do álbum. Toda Forma de Poder é uma das músicas mais conhecidas desse álbum, que é tocado até hoje, pedido até hoje nos shows.
Ah, não pode faltar, né, cara?
Né, quando eu digo até hoje, é um pouco a vogal. O Humberto Gessinger e do Krendecker, quando eles tocam, eles acabam tocando por Toda Forma de Poder. E Beijos pra Torcida é uma música meio lado B dos Engenheiros, né, que tocou nesse álbum, depois eu não me lembro deles tocando em nenhum outro lugar. Mas é interessante porque anos depois, o Carlos Maltz, ele foi, ajudou o Humberto a escrever uma música chamada História, que ele já tinha escrito há muito tempo atrás, eles só complementaram, enfim, é uma história complicada. E nessa versão que eles gravaram no Sinfonogramas do DNA, ele faz uma referência a Beijos pra Torcida, né? Que no Beijos pra Torcida eles falam assim: jogam bombas em Nova York, jogam bombas em Moscou, como se jogassem beijos pra torcida depois de marcar um gol. Na música História, o Carlos Maltz coloca: jogam bombas em Nova York, jogam bombas em Cabul, como se jogassem beijos pra... Como é? Como se jogassem ela tá fora.
Ela tá fora depois de beber um Red Bull.
Não, cara, isso, a partir desse segundo álbum, né, esse é uma característica que a gente vai ver bastante nos Engenheiros. Eu acho que esse fato dele fazer referências às outras músicas, no meio da letra, uma frase, um jogo de palavras ali, traz uma qualidade única pro Engenheiros do Havaí.
É, porque pouca, eu acho, pouca banda que tem essa coragem de trazer referências a outras músicas antigas deles, assim, colocar em música, né? Nossa, ficou confuso pra caralho.
Nossa. Não, e são várias referências, né, que eles fazem em várias músicas. Tem músicas que são isoladas, tem músicas que fazem referências a uma letra escondida num álbum vários anos atrás, né? E quem é fã e acompanha mesmo, pega essas referências e acha muito legal, né? Pra mostrar que, poxa, a banda tá se reciclando, ela tá tentando se renovar, ela tá tentando trazer uma coisa que é antiga numa roupagem nova, enfim.
Exato, e mostra também, né, que a banda não nega as coisas que eles já fizeram, né, cara?
Uhum.
Tem bandas que você, sabe, você vai num show, eles só tocam umas músicas novas e parece que esqueceram todo o passado. Aí no Engenheiros você vê que no meio da letra ele tá puxando umas músicas do passado e você fala, cara, isso sim é sensacional, é você dar valor ao que você já fez, né, cara?
Uhum.
E aí que tá, né? Vamos puxar já uma discussão agora, rapidinha. Por que será que as pessoas odeiam tanto Engenheiros do Havaí? Porque eu vejo o seguinte, talvez eu entendo porque do ódio. É mais ou menos o que aconteceu com Los Hermanos.
Era pra ser...
Não. Não é porque a música de Engenheiros do Havaí não é ruim.
Eu sou fã de Los Hermanos também, mas...
Los Hermanos aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu com nenhum de nós. A mesma coisa, eu baixei a discografia inteira, fui tentar ouvir e me dava aquela coisa, não vou ouvir agora. Chegou uma hora e falou, quer saber, eu não gosto mesmo de Los Hermanos e
Los
desisto.
Hermanos, eu não cheguei nem a baixar a discografia, eu tenho ela em CD mesmo.
O Arthur tem um sério problema aí. Só pegava o CD testado dele.
Só que eu, depois que eu conheci a banda pessoalmente, aí, sabe, meio que perdeu a graça. Porque, tipo, o Marcelo Camelo era mó cuzão, cara. Tá, cara, antipático e tudo mais. Já o Amarante, o cara, gente boa. Então, quer dizer, dá pra ver que é uma banda bem dividida, assim.
Não, sim, mas o que eu falo é o seguinte, a paixão que as pessoas criam pela banda. Eu já vi fã tão exagerado de Engenheiros do Havaí que você pega ódio pela banda por causa dessa pessoa. Uhum. Como se Engenheiros do Havaí fosse, sabe, é Deus no céu e Engenheiros do Havaí na terra.
Eu tenho amigos que tatuaram coisas relativas a Engenheiros do Havaí.
Eu também, eu tenho um amigo meu que tatuou duas engrenagens do Várias Variáveis no braço.
Então, eu acho que é isso que faz as pessoas pegarem raiva de Engenheiros do Havaí. É esses extremos que aparecem muito, sabe?
Cara, eu tatuaria uma engrenagem, não só por causa do Engenheiros, mas...
Porque você também é um engenheiro, né?
Engenheiro também, tudo mais. Mas aí tem vários significados, né?
Não, mas aí, por exemplo, cara... Sabe quando a gente foi no show do Engenheiros, Zé? Nós nos encontramos com o pessoal do fã-clube lá? Cara, que nojo das pessoas, velho.
Elas viviam... Eu posso falar que alguns eu conheço ali, então...
Não, mas eles viviam em função de Engenheiros, cara. Tipo, se eu quisesse falar de alguma outra banda com eles, não dava certo.
Não, tem muito fã xiita, cara.
Não, é isso que atrapalha. É isso que a pessoa talvez não conheça muito do Engenheiro. Escuta uma ou outra e vem aquele fã exagerado, aquele fanboy, e pronto, você pegou raiva da banda por causa do fanboy, cara.
Também, eu acho que...
Mas não é só isso, não. Tem muita coisa com a sua própria música, né? As pessoas não conhecem, os fãs ouvem música e não gostam. Por exemplo, a minha namorada não gosta de Engenheiros do Havaí porque ela diz que o Humberto Gessinger tenta colocar mais palavras numa frase do que é humanamente possível.
Fala pra ela escutar punk.
Talvez pela questão das letras serem um pouco mais trabalhadas do que a média nacional, assim, de artistas nacionais, eu acho que isso acaba afastando um pouco a massa, assim, o grande público.
Massa, né?
Assim, tinha um tempo atrás uma lista dos 10 motivos pra se amar e 10 motivos pra se odiar em Engenheiros do Havaí. E tinha um site de fãs, só que todas essas mudanças de formato de internet, eu acho que acabou se perdendo essa lista porque eu nunca mais achei.
Olha, cara, eu achei uma... Você falou pra mim, eu cacei, eu achei, assim, 10 motivos para odiar Engenheiros. Mas, assim, era totalmente irônico a lista. Então,
sim.
Acho que não é a... Será que é essa?
É essa daí. Por acaso tinha aí que o cabelo do vocalista é melhor do que o meu cabelo, uma coisa assim?
Não.
Não?
Não, mas são palavras das músicas mesmo.
Ah, não, porque tinha... Nessa lista tinha coisas assim, né? Daí, como era listas irmãs, daí tinha... Na lista, assim, do ponto de vista das gurias, não, pô, o cabelo dele é melhor do que o meu. Então eu não vou gostar. Eu, como guri, não vou gostar de uma banda onde o cabelo do cara é menor do que o meu. Tinha coisas assim. Mas assim, motivos, por exemplo, um dos motivos que tinha nessa lista era que o Humberto, ele tenta fazer muitas complexas, rebuscadas, e tenta citar poesia, filosofia e existencialismo no meio das músicas. Tipo, quem que ouviu o existencialismo, né? Então, assim, tipo, tem muita gente que ouve isso daí, porra, tá citando Sartre, tá citando Camus, tá citando...
É, tem muita citação disso.
Porra. É, acho que é por isso que o pessoal pega a birra, né? É um pessoal besta, então... Eu e nossas funções também... está... E nossa função aqui é justamente tentar quebrar essa... Esse preconceito besta.
É, eu particularmente acho isso um ponto positivo. Eu adoro filosofia, adoro existencialismo no trabalho, tá sempre sou professor também. Né? E pra mim, Vênus ou Vênus conseguem fazer coisa bacana com isso.
É, cara, mostra que não é um bicho de sete cabeças, né, cara?
Uhum.
De repente até se interessa. Quem que é essa pessoa que ele tá falando aí? Vai, corre atrás.
Uhum.
Pois bem, né, agora vamos para o segundo álbum, lançado em 1987, não é?
Uhum.
Ah, agora sim, tá vendo? A Revolta dos Dandies.
Que, inclusive, o título é uma referência a Sartre, do livro O Homem Revoltado.
Ah, é?
Aliás, não minto. O Homem Revoltado do Camus, né? O Alberto Camus, que escreveu o livro chamado O Homem Revoltado, e Revolta dos Dandies é o nome de um capítulo, se eu não me engano, desse livro, O Homem Revoltado. E a letra de A Revolta dos Dandies faz referência a um outro livro de Camus chamado A Peste.
Olha só.
E ao Estrangeiro, né? Que o refrão, ele fala assim, eu me sinto estrangeiro, passageiro de algum trem, né? O Estrangeiro também é um outro livro do Camus, que faz parte de uma trilogia sobre o absurdo. Enfim, filosofias e o Revolta dos Dandies traz isso daí.
Olha, e também já tem toda uma mudança no som da banda, né, cara?
Sim, porque aí saiu o Pete, que era o que levava mais as coisas de reggae, assim. E nessa época já entra o Augusto Lix, e assim,
na
guitarra, e o Humberto passa pro baixo. E assim, o Lix já era um músico já mais conhecido lá no Rio Grande do Sul, porque ele já tocou com vários artistas de que são conhecidos lá.
Os gêneros também conheceram. O Humberto e o Carlos conheceram o Lix no show do Ney Lisboa, que é um artista, um músico gaúcho, e convidaram o Augusto pra tocar com eles, e ele tocou. E o Augusto era um músico de blues, jazz, né? Ele tinha uma outra formação musical que acabou complementando numa sonoridade completamente diferente nesse álbum e em todos depois, né?
Olha só, né? Então, vamos fazer o seguinte.
A versão que eu conheço é que o Lix encontrou com o Carlos Maltes no show do Echo and the Bunnymen, no Canecão, e nisso acabou surgindo uma conversa pra ele posteriormente entrar na banda.
Pode ser, mas eles se conheceram, o Humberto viu ele tocando pela primeira vez no show do Ney Lisboa. Não sei se foi nesse show que ele fez o convite, mas ele viu e viu como o Augusto tocava nesse show, e deve ter tido uma conversa com o Carlos antes, e depois eles se encontraram no Echo and the Bunnymen, talvez, não sei.
Não sei. Então faz assim, antes da gente começar a falar desse álbum mesmo, de toda a mudança, vamos tocar, né? Então vamos começar com a faixa que dá nome ao álbum também, A Revolta dos Dandies, e a gente já volta.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
Passageiro de algum trem que não passa por aqui, que não passa de ilusão. Eu me sinto estrangeiro, passageiro de algum trem que não passa por aqui. Entre mortos e feridos, entre gritos e gemidos, a
passageiro de algum trem.
Não adianta mesmo ser livre. Se tanta gente vive sem ter como viver. Estamos sós e nenhum de nós sabe onde quer chegar. Estamos vivos sem motivos. Que motivos temos pra estar atrás de palavras escondidas nas entrelinhas do horizonte dessa highway? Silenciosa highway. Central, por isso não me acuse de ser irracional. Escute, garota, façamos um trato. Você desliga o telefone. Se eu ficar muito abstrato, eu posso ser um Beatle, um beatnik ou um bitolado. Mas eu não sou ator, eu não tô à toa do teu lado. Por isso, garota, façamos um pacto. Não usar a highway pra causar impacto. 110, 120, 160. Só pra ver até quando o motor aguenta. Na boca em vez de um beijo, um chiclete de menta. E a sombra do sorriso que eu deixei numa das curvas da highway.
Rádio Blá.
Se você ouvisse as vozes que eu sou à noite, acharia tudo que eu faço natural. Se você ouvisse as vozes que eu sou à noite, acharia tudo que eu faço natural. Se você sentisse o medo que eu sinto no escuro, se você soubesse o mal que o sol me faz, não me pediria pra repetir revoltas banais das quais eu já me esqueci. Às vezes me assustam, outras vezes me atraem. Se você ouvisse as vozes que eu sou à noite, às vezes me assustam, outras vezes me atraem. Se você sofresse tanto quanto eu sofro com a solidão, se você soubesse o quanto eu preciso da solidão, não me pediria pra repetir frases banais das quais já me arrependi.
verdade são dois mundos. A cada segundo o pânico aumenta e uma sombra arrebenta a porta dos fundos. Se você sofresse tanto quanto eu sofro com a solidão, e precisasse tanto quanto eu preciso da solidão, não me pediria pra repetir gestos banais iguais aos que eu não fiz.
E voltamos! Você acabou de ouvir Vozes, antes ouviu a clássica Infinita Highway e começamos esse bloco com a Revolta dos Dandies.
Parte 1, claro. Parte 2 também.
Aliás, eu gosto muito mais da parte 2 do que da parte 1, cara.
Eu também.
Ele juntou as duas, na verdade.
Anos depois ele fez uma versão com as duas juntas.
Mas eu ainda prefiro a 2, cara.
E essa foi a primeira música que foi gravada em parte... Que foi nominada como parte 1 e parte 2. Que aí depois no...
Paper Pop.
Teve Exército 1 e Exército 2. Dançando no Campinado tem Segunda-feira Blues 1 e Segunda-feira Blues 2. E não sei se estou esquecendo de mais alguma música que foi nomeada assim.
Também não me lembro, mas acho que é isso.
Acho que são essas três.
Ou seja, ele tomou gosto, né, pela coisa. E já vemos aqui nesse álbum uma mudança no estilão da banda, né, cara? O ritmo dela já sai daquela pegada reggae e já toma um ar um pouco mais progressivo, né, cara?
E dá pra ver o Humberto com vontade tocando baixo mesmo, assim. Você vê, assim, o som do baixo nesse álbum e no ouço que eu digo que é muito forte, assim.
Inclusive tem uma música que só ele e o Carlos lançam, só baixo e bateria.
Ah, sim.
Que é Quem Tem Pressa Não Se Interessa. Mas é engraçado porque, assim, quando eles estavam começando a gravar o Revolta dos Dandies, o Pete ainda estava fazendo turnê com eles, e eles estavam começando a fazer alguma coisa. O Pete saiu no meio do processo, eles estavam em turnê do Longe Demais, começando a compor e gravar o Revolta dos Dandies, eles estavam no meio do processo, foi aí que chamaram o Lix, o Augusto Lix, né? Então ele entrou, pegou o bonde andando, mais ou menos, né? Então... Você ainda percebe no Revolta dos Dandies algumas referências sonoras dos Longe Demais dos Capitais, né? Alguma coisa você percebe, alguma relação, músicas nas frutinhas, uma batida ou outra. O que já no próximo álbum já vai ser bem diferente as músicas, todas as músicas, né? Porque eles têm uma participação, inclusive, na hora de fazer arranjo de composição do Mix Maior. Mas no Revolta você tem ainda uma certa influência do começo do Engenheiro do Havaí.
Sim,
dá pra ver. É um álbum de transição, né, cara?
Uhum.
Você ainda tem um pouquinho do estilão do primeiro e já tem uma sonoridade nova. E também a gente tem que dizer, cara, que tem a música que era tocada por 10 em 10 bandas de cover que existia na época, até metade da década de 90, né, cara? Que é Infinita Highway, cara.
Até hoje a tocada é a música mais conhecida dos Engenheiros do Havaí, se eu posso dizer. Todos os shows que eu fui de Engenheiros do Havaí, não foram poucos, eles tocaram Infinita Highway.
Tem que tocar, né, cara? Tem algumas músicas deles que ele não pode fugir. Não tem como ele fugir, ele tem que tocar, cara. Não...
Inclusive, se eu não me engano, em um dos shows que eu fui, ele só começou a cantar. Aí deixou o pessoal cantar todo o resto da música. E o povo tava cantando junto e ele ficou calado, só tocando isso mesmo.
Não, o pessoal gosta, né, cara? E eu acho legal que é o seguinte, eu não vejo mais isso. Quando eu vou ver uma banda nova, cara, eles não tocam mais esses clássicos que existia, sabe? Dificilmente agora eu vejo uma banda tocando Infinita Highway. A não ser que a banda tenha um pouco mais de 30 anos, os integrantes.
Uhum.
Hoje em dia é difícil ver banda que toque cover de Engenheiros.
Cara, Engenheiros, Nenhum de Nós, Titãs mesmo, mas antiga é difícil a gente ver, né, cara? Não sei, o povo abandonou os clássicos.
É, rock dos anos 80 você não ouve mais.
A não ser que a proposta da banda seja assim, rock anos 80.
Mas mesmo assim vai preferir tocar coisa estrangeira, né?
É, eu acho uma pena, cara. Infinita Highway é uma música muito show, ela praticamente não tem refrão, e ela é quase um desabafo, né, cara? Caracterizou muito, assim, uma geração, né, cara? Infinita Highway.
É, o Humberto, inclusive, compôs parte dessa música na adolescência dele.
Quando ele tava no segundo grau, ele rabiscou parte da música, e mais ou menos em 79 foi.
É, ele reaproveitou pra nesse álbum.
Cara, eu gosto muito de Infinita Highway, gosto mesmo, assim, cara. E é uma daquelas músicas que começa, quando você menos percebe, você já tá cantando junto.
Uhum. E é uma música grande, né? Eu poderia dizer que, pelo fato dela não ter refrão, né, os fãs gostam de decorar a música inteira e cantar junto, e mais ou menos como se fosse um Forest Caboclo, mas é bem menor, claro, que Forest Caboclo.
E bem melhor.
Nossa, infinitamente melhor. E ainda sobre Infinita Highway, tem pelo menos três pontos que ele faz algumas tem pelo menos três pontos, ele faz referência a algumas músicas do Roberto e do Erasmo, que quando ele diz que você me faz correr demais, é referência àquela música Por Isso Que Eu Corro Demais, que é da dupla do
Erasmo. Olha só, isso eu não sabia.
Sim. E também quando ele fala que eu vejo as placas dizendo não corra, não morra,
não morra e não fume,
que é referência a É Proibido Fumar.
Uhum.
E, olha só, não sabia mesmo.
Também quando ele fala que é a sombra de um sorriso que eu deixei numa das curvas da Highway, né? Que é referência às curvas da Estrada de Santos.
Que inclusive essa curva da Estrada de Santos, ele faz uma referência no Símbolo de Coração, numa outra música. Ai, qual que é o nome da música do Símbolo de Coração? Enfim, tem uma música do Símbolo de Coração que ele fala explicitamente, né? Esqueça as curvas da Estrada de Santos.
Ah, sim, é...
Lado a lado.
Lado a lado.
Lado a lado.
E ainda falando de referência na Infinita Highway, quando ele fala que a dúvida é o preço da pureza, ele faz referência ao muro de Jean-Paul Sartre. É, também tem essa referência na letra.
Olha só, cara. Vozes, o que vocês me dizem sobre Vozes?
É uma das minhas músicas favoritas desse álbum.
É uma música, eu digo, muito isso. Boa.
Por quê?
Cara, a letra da música, a própria sonoridade, e nessa, porque assim, voltando um pouquinho só na história do álbum, esse álbum acabou sendo o primeiro álbum de uma trilogia que eles chamaram de trilogia da Bandeira Gaúcha, que é o álbum amarelo, e a Bandeira Gaúcha tem três cores, tá amarelo, verde e vermelho. Então tem esse álbum que é amarelo, o próximo é o vermelho, o que eu digo não sei ninguém, e depois o Várias Variáveis é o vermelho, o álbum de 91, o verde, isso, o álbum de 91. E nesses três álbuns, você encontra uma certa identidade sonora em uma música de cada um desses álbuns. Não sei se eles pensaram, vamos colocar essa identidade sonora numa música para poder fazer a referência da trilogia dos álbuns. E Vozes é essa música que tem essa referência sonora. Né, que era bem no comecinho e bem no finalzinho da música.
Ah, olha só, não sabia. O legal também dessa é a Revolta dos Dandes, né, cara? Tem refrão de bolero, que é muito bom.
Refrão de bolero, apesar de estar nesse disco, ela estourou bem mais pra frente.
Não, sim, claro. Mas tá presente nesse álbum, né? Pode dizer. E tem também Terra de Gigantes.
E refrão de bolero, posso dizer que é uma música talvez mais odiada entre de 9 e 10 anos. Inclusive a minha namorada, que se chama Ana, também não gosta de refrão por causa dessa música.
Ai, cara, eu vou falar pra você que eu dou aula também pra alunos de quinta e sexta série. Aí eu lembro que antes indo o caminho da aula, assim, dirigindo, eu acabei escutando Engenheiros e tocou o refrão de bolero. E uma das alunas se chamava Ana. Aí eu chamei ela, falei, Ana, ela presente, falei, Ana, seus lábios. Eu falei, pô. Eu sempre lembro da música, cara.
E ainda sobre Ana, na música História, que já foi comentada, ele até fala, não me pergunte quem foi Ana.
Porque todo mundo deve perguntar, né, cara?
Quem é Ana? E ele já respondeu todas as vezes, ele responde a mesma coisa. Era uma paixoninha, uma paixãozinha que ele tinha quando ele estava lá segundo grau, né? Antes dele começar a namorar com a atual esposa dele, né? Que é a única namorada, a esposa que é a Adriana. E ele tinha essa paixãozinha dessa mulher chamada Ana, e ele fez essa música, não para a Ana, mas pensando nessa pessoa que ele nunca teve contato, uma paixão platônica, assim, que pra ele tava personificado na figura dessa Ana.
Ah, sim, não, é. E também, outra música que eu gosto muito é Terra de Gigantes, que tem uma das partes que eu assim, cara, eu olho a molecada de hoje e eu falo, porra, essa letra combina muito. Principalmente na parte que ele fala, a juventude é uma banda numa
propaganda de refrigerante.
Olha pra de molecada e fala, cara, é isso, velho.
A juventude é uma banda numa propaganda de refrigerante.
E o pior,
essa é a
assim,
juventude, né, cara?
Há muito tempo atrás, na década de 90 ainda, 98, acho, eu participava de uma lista de discussão do Engenheiros do Havaí. Né, quem participava dessa época conhecia, na antiga Engenharia, né?
Eu fazia parte dessa lista.
E nessa época, inclusive, teve a primeira banda que fez propaganda de refrigerantes, que foi o Charlie Brown Jr., que fez uma propaganda de Fanta.
Nossa! Verdade.
E o pessoal falando, né, parece que é profeta, não sei o quê, porque...
Pior que é verdade, cara.
Nessa época você não tinha bandas fazendo propaganda de refrigerantes. Isso foi só surgir 10 anos depois, quase.
Olha só, combinou, né, cara?
Uh-huh.
E olha a juventude que escuta.
Nossa,
Charlie Brown, né?
Senhora, juventude perdida.
Muito, né, cara?
Se bem que não sei o que é pior, se é o Zemo ou se é o Charlie Brown da vida.
Ah, tá tudo ali no mesmo saco. De
farinha no mesmo saco.
É. Farinha do mesmo saco no nome do trabalho solo. Uh-huh.
Foi a referência. Eu quis usar essa referência mesmo.
E o pior é que eu tenho uma história sobre Engenheiros do Havaí e Charlie Brown Jr. Num dos shows que eu fui em São Paulo, foi na Via Funchal, foi aniversário, acho, da Transamérica, e eles tinham shows de quatro bandas. Era Papas da Língua, que não conhecia, mas um reggae bem, bem bacana. Charlie Brown Jr. É do Sul. Charlie Brown Jr., Engenheiros do Havaí e Paralama do Sucesso. Na verdade, a ordem foi Papas da Língua, Charlie Brown Jr., Paralama do Sucesso e Engenheiros do Havaí. Engenheiros do Havaí fechou a noite. Tava lotado, Papas da Língua, Charlie Brown Jr., só que assim, o pessoal que não gostava de Charlie Brown Jr. ficou de costas o show inteiro, eu inclusive. Então assim, você viu o pessoal bem grudadinho no palco, curtindo, logo em seguida uma muralha de neguinho de costas, que estavam lá esperando o próximo show, então, assim, eu queria tá perto. Acabou o Charlie Brown Jr., uma galera saiu, daí começou o show do Paralamas, showzaço, e daí terminou o show do Paralamas, metade do povo foi embora, que eles iam ver Paralamas Sucesso, que era a maior banda da noite. E pro show do encerramento foi só meia dúzia de gato pingado lá. Foi quase um show particular, cara. Nossa, o Beto falou, nossa, eu gosto de dar show assim pra gente, que parece que é mais próximo, show mais particular. E o pessoal ali todo aglomerado, tem uma hora que eu tocou umas músicas mais calmas, que o pessoal se espalhou, sentou, tava, ficou vendo. Cara, puta, foi um som ótimo.
Olha, aí maravilhoso, sim, né, cara?
Caralho, velho.
Porra, sensacional. Muito. É, confirma pra mim também aqui, se é verdade isso que eu ouvi. Que a banda era meio... Tinha umas polêmicas envolvendo... Ela era acusada de elitista e fascista, é verdade? É isso?
Assim, rolou uma história nessa época, durante a turnê do... Qual foi? Acho que foi do Foto de Dandes.
Não. Foi? Não. Pablo?
Tocar na Rússia.
E cortou de novo.
Tá, vamos voltar aqui.
Desliga o Skype não, né? Desliga o Twitter.
É o Twitter?
Não.
Não sei, você tá com o Twitter ligado?
Tô.
Eu tô brincando, não sei o que é.
Tô com o Turbo, mas enfim. Não, é a minha conexão mesmo. É a conexão da Vitor, a Vitor tá ruim na cidade inteira. Mas enfim, vamos lá. Não me lembro de qual turnê que foi, de qual disco que foi, mas foi depois do Voto dos Dantes. Eles foram tocar, acho que na Rússia. Ou na Alemanha Ocidental, não me lembro onde que foi. Acho que foi na Rússia.
Eu tava com essa anotação aqui, eles foram tocar na União Soviética.
É, na União Soviética.
Em 89, foi mais ou menos na época do Alívio Imediato.
Eu acho que foi pra turnê do Alívio mesmo. Daí eles foram antes da queda do Muro de Berlim, acho. Ou logo depois, não me lembro agora. Mas... O Humberto foi com uma camiseta com...
Nossa. Opa!
Otô!
Olha, sai da rua!
Assim, Humberto...
Vai pra calçada, Pablo.
Deixa eu tocar.
Oi?
Alô?
Alô? Oi. Agora sim, repete.
Alô?
Oi. Alô?
Oi. Vocês ouviram?
Não.
Não.
Então, tá. Então, nesse show, o Humberto foi tocar com uma camiseta com uma estrela de Davi e o Carlos Mosso foi tocar com uma camiseta com uma swastika. E eu acho que ele não estava nem prestando atenção, ou se estava prestando atenção, se era coincidência, se não era, mas enfim, eles tinham essas coisinhas assim que meio que entregavam. E tem algumas músicas que fazem algumas referências, por exemplo, no Todo Como de Poder, ou eles falam, né, o fascismo é fascinante e deixa a gente totalmente fascinado.
Ah, é sensacional essa música.
Mas assim, tem, o pessoal só pega a parte, o fascismo é fascinante. Bom, você tá chamando fascinante, então eles são fascistas.
Não, eles tiram totalmente do contexto.
É. Mas a ideia é que o fascismo fascinante deixa a gente ignorante, fascinada. É tão fácil ir adiante, esquecer que a coisa toda está errada, a história se repete, mas a força desse sono é contada. Estão fazendo uma crítica direta a esse pessoal que justamente acaba criticando eles por. Né, eles estão criticando a crítica que eles fazem, né? Tipo, tira as coisas do contexto, mas as coisas estão se repetindo, a história é sempre a mesma, o pessoal que não está prestando atenção. Né, a gente, e falando, a gente tem que prestar atenção nas coisas para poder fazer uma coisa diferente, né?
Ah, sim, claro, claro. É isso que eu acho legal, né, cara? Se você pegar um pedaço da música, tirar do contexto, ela não vai fazer sentido. Você tem que ver a letra no contexto inteira. Você não perde todo o sentido dela.
É, e no caso de Jerusalém, eu acho que muitas vezes tem que ver pro álbum inteiro, né?
É, também.
Pra entender como é que essa música tá dentro do álbum, porque é difícil você isolar uma música do álbum. Inclusive, uma mesma música tocada em álbuns diferentes, quando eles fazem gravações, tem letras diferentes, né? Não é só uma simples regravação. Eles fazem versões diferentes também pra atualizar a música pro contexto daquele álbum.
Então, o que aconteceu no ano seguinte, já em 1988, e olha só que legal, né? O Longe Demais das Capitais em 86, Revolta dos Dandes em 87, e Ouça o Que Eu Digo, Não Ouça Ninguém, de 88. Um álbum diferente por ano, olha só.
E o Ouça o Que Eu Digo já trazendo o som clássico dos Engenheiros do Havaí, né, que vai se manter durante os próximos discos até o Gas Felix Maltz.
Exato, né, cara?
Esse tipo de som.
É, já vai. É um padrãozinho deles, né, cara? Então, antes da gente começar a falar desse terceiro álbum, que é o Ouço o Que Eu Digo, Não Ouça Ninguém, vamos para as músicas, né? E novamente vamos começar esse bloco com a música que dá nome ao álbum, Ouço o Que Eu Digo, Não Ouça Ninguém, e já voltamos.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
Tantas pessoas paradas na esquina, assistindo a cena. Pele morena, vendendo jornais, vendendo muito mais do que queria vender. Vozes à toa, ecos na esquina, narrando a cena. Pele morena, vendendo jornais, precisando de mais. Devem, queremos em dobro, queremos em dólar. O que nos devem, queremos em dobro, queremos agora. Se te disseram pra não virar a mesa, se te disseram que o ataque é a pior defesa, se te imploraram, por favor, não vire a mesa. Tantas pessoas paradas na esquina, fingindo pena. Criança pequena cheirando cola, beijando a sola do sapato. O que nos devem, queremos em dobro, queremos em dólar. O que nos devem, queremos em dobro, queremos agora. Se te disseram que o ataque é a pior defesa, se te disseram pra esperar a sobremesa. Ouça o que eu digo, não ouça ninguém. Ouça o que eu digo, não ouça ninguém. Ouça o que eu digo, não ouça ninguém. Ouça o que eu digo, não. Se te disseram pra não virar a mesa, se te disseram que o ataque é a pior.
Rádio Blá.
Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão. Uma estrela de brilho raro, um disparo para um coração. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês. Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Um dia me disseram quem eram os donos da situação. Sem querer eles me deram as chaves que abrem essa prisão. E tudo ficou tão claro, o que era raro ficou comum. Como um dia depois do outro, como um dia comum. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês. Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Disseram que as nuvens não eram de algodão. Sem querer eles me deram as chaves que abrem essa prisão. Quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também. Quem duvida da vida tem culpa, quem evita a dúvida também tem. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter.
Seleção Rádio Blá.
Na hora H, no dia D, na hora de pagar pra ver. Ninguém diz o que disse, não era bem assim. Na hora H, dia D, na hora de acender a luz. Ninguém dá nome aos bois, tudo fica pra depois. Na hora H, no dia D, ninguém paga pra ver. Tudo fica pra trás, querem mais é esquecer. Mas é impossível repetir o que só acontece uma vez. É impossível reprimir o que acontece toda vez que alguém acorda. Porque já não aguenta mais e a corda arrebenta no lado mais forte. É muito engraçado que todos tenham os mesmos sonhos e que o sonho nunca vire realidade. É muito engraçado que estejam do mesmo lado os que querem iluminar e os que querem iludir. É muito engraçado que todo mundo tenha armas capazes de tudo, de todo mundo acabar no dia D, na hora H. E é impossível repetir o que só acontece uma vez. É impossível reprimir o que acontece toda vez que alguém acorda. Porque já não aguenta mais e a corda arrebenta no lado mais forte. Só acontece uma vez. É impossível reprimir o que acontece toda vez que chega a hora de dizer chega. A hora de dizer chega. A hora de dizer chega. Dizer chega.
Na verdade a ver navios onde já se viu.
Estamos de volta e vocês acabaram de ouvir A Verdade a Ver Navios. Antes tocou Somos Quem Podemos Ser. E começamos o bloco com Ouça o Que Eu Digo, Não Ouça Ninguém. Esse álbum também tá cheio de clássicos, né, cara? E ele já é uma... É como se a gente pegasse a Revolta dos Dandes e cortasse ao meio, né, cara? Se a gente pegar como a Revolta dos Dandes e cortasse ele ao meio, é praticamente Ouça o Que Eu Digo, Não Ouça Ninguém. Porque eles são iguais, cara. A sonoridade é igual. O estilão eu também achei muito igual.
As letras, no geral, do Ouça o Que Eu Digo, elas são mais... Não sei se é porrada a palavra certa. É mais... ele fala... bastante de... que nem Tribos e Tribunais, que ele já cita o fascismo de novo, né? Tipo, fascista de direita, fascista de esquerda,
O álbum, que eu digo, tem uma sonoridade um pouco mais pesada comparado com os outros. Por mais que tenha uma ou outra música um pouquinho mais leve, né? Cidade de Chamas, ele começa com uma coisinha mais leve, mas ele tem uma sonoridade um pouco mais pesada, né? Desse álbum, você não tem... E Somos Quem Podemos Ser também, né? Ele é uma baladinha, que inclusive a gente ouviu aqui, né? Que é, quem sabe, a música mais conhecida, que também é tocada até hoje em todos os shows, pessoal, todos os lugares que estão tocando ser. E, enfim, aqui eles têm também várias outras referências, né? Tem por exemplo, referências ao fato do Roger Waters ter saído do Pink Floyd, né? Uma banda que influenciou bastante, o Deus do Havaí.
Tem muita influência.
A música Tribos e Tribunais, enfim.
No Tribo e Tribunais, ele cita, né, Pink Floyd sem Roger Waters, forma sem função, né? E ele grita também no fundo dessa música, Welcome to the Machine, que é o nome de um dos álbuns do Pink Floyd.
Não, o Welcome to the Machine é o nome de uma música do álbum Wish You Were Here. Que é uma crítica à indústria musical. Então ele tá ali também criticando toda a indústria, toda a politicagem envolvida na própria produção do Pink Floyd, que fez com que o Roger Waters saísse da banda, blá blá blá.
Exato, né, cara? E tem também a faixa que dá nome ao álbum, né? Que ela já é um grande paradoxo, né, cara? Ouça o que eu digo, não ouça ninguém, né, cara? Eu achei muito legal essa brincadeira com as palavras que ele faz nessa música, né?
E no começo ele tá sussurrando exatamente isso. Ouça o que eu digo, não ouça ninguém, várias vezes, assim.
É, cara, é muito show. Esse álbum é muito, assim. Somos Quem Podemos Ser. Ele tem que tocar, nem que seja um trechinho, né, cara? Dentro de uma outra música, ele tem que tocar.
Tem que tocar alguma coisinha. E Somos Quem Podemos Ser também faz uma referência a Shakespeare, a Hamlet.
Verdade.
Olha só.
Né, quando ele fala, quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também. Né, que daí tem a ver com
Hamlet. Hamlet.
Que quando o pai do Hamlet morre, o rei Hamlet, ele volta como fantasma e ele fala, olha, me mataram, quero que você vingue a minha morte. E daí o Hamlet pergunta, mas quem te matou? E a resposta do fantasma é, quem ocupa o trono tem culpa. Ele tá falando que quem matou foi o irmão dele, que agora é rei. E quem oculta o crime também, né? Ou seja, a esposa dele, que é a rainha que se casou com o rei, com o irmão pra virar rei, também tem culpa pra saber de toda a história.
Né, cara, é sensacional, né? Essas referências, é muito legal. E tem A Verdade a Ver Navios, que eu também gosto pra caramba.
Muito boa.
Que ela até termina com A Verdade a Ver Navios, onde já se viu. Cara, eu acho muito legal esse jogo de palavras dele, assim. Não é aquele jogo de palavra clichê, é um jogo de palavra que você vê que é bem trabalhado, muito legal, né, cara? E dá aquela mostra que, meu, que dá pra fazer música muito boa em português mesmo, cara. Basta quebrar...
Essa música é uma daquelas músicas que meu namorado não gosta, que existia muitas palavras onde não cabe. Por exemplo, na hora H, no dia D, na hora de pagar pra ver, ninguém diz o que diz, não era bem assim.
Ele dá uma corridinha, né? Pode
daí
crer.
Depois do outro lá, na hora H, no dia D, na hora de acender a luz, ninguém dá nome aos bois, tudo fica pra depois. Daí mais à frente, é muito engraçado que todos têm as menções que o sonho nunca vire. Realidade. Parece
que... Pegou.
Ele vai dando uma corridinha na letra, né, cara?
E essa música, inclusive, é uma daquelas que eu falei que faz referência musical, né? Sonora, que ele tem o comecinho e o final da música e faz referência a vozes que depois vai voltar numa outra música com várias variáveis.
Ah, sim, né, cara? E até o ritmo, né? Tem horas que você percebe que o ritmo tá fazendo referência a outra música, né, cara?
Conversa animada, é só acreditar.
Então, em 1989, é lançado já o quarto disco da banda e também o primeiro registro ao vivo, né? E aí, chamado de Alívio Imediato. Então vamos falar desse álbum primeiro e nós fecharemos essa edição, porque já que nós vamos fechar com Tribos e Tribunais, que no final ele dá tchau pra galera, acho que nada mais legal. Ele também dá tchau pro pessoal do podcast.
Muito bom.
E,
né?
E já convidando pra próxima edição.
Exato. Então, cara, o que vocês... Alívio Imediato, ele é um misto de gravação ao vivo com músicas de estúdio.
Isso, são duas músicas de estúdio, né? Que é
Alívio Imediato mesmo, e Na Hora Deriva.
E Na Hora Deriva, exatamente. E o resto é tudo gravação ao vivo, que traz a maioria dos sucessos deles, né? Até aquela época.
Um show feito em Porto Alegre no Gigantinho, acho que é o nome do estádio.
Não.
Não,
foi gravado no Canecão.
No Canecão, isso. No Rio de Janeiro. É?
Canecão no Rio de Janeiro, foi gravado lá.
Ah, é? Não foi no Rio Grande do Sul?
Eu nem tinha sido no...
Ah, não, tá
tô
certo.
Tô olhando em duas fontes diferentes ainda, não tem...
Foi no Canecão, realmente, acabei de olhar aqui.
Bom, enfim, eles falam bastante do show no Gigantinho, acho que não era desse daqui, mas enfim.
E é legal também que desse ao vivo, ele acabou lançando uma certa ordem que ele faz, né? São três álbuns de estúdio, ao vivo.
Até então, é.
Até então, né?
Que foi, isso durou até a última... Até,
na verdade, durou até o final, né? Se você considerar que o Acústico MTV como um disco estúdio, porque eles têm, por mais que seja um disco ao vivo, eles têm muitas músicas inéditas nesse álbum.
Tá, pensando por essa, assim...
Né? Então, eles seguem esse mesmo padrão. Três álbuns de estúdio e um disco ao vivo. Três álbuns de estúdio e um disco ao vivo. O único que foge disso é o Acústico MTV, que seria o terceiro dessa linha de três álbuns de estúdio.
Não, mas se nós pensarmos... Eu acho que o Acústico dá meio que pra considerar um estúdio, né, cara? Porque tem muita música ali nova.
Tem, música nova. Tem música que era da época do Gallagher Trio. Tem uma música que é da carreira solo do Carlos Maltz. Tem duas que são inéditas mesmo. Então, no total, acho que são 8 ou 9 músicas que não eram do acervo do Engenheiros mesmo. Que eram outras de outras fontes, né? Até que depois o Gallagher Trio acabou entrando pra discografia original do Engenheiros.
E aí virou uma putaria, né?
Tem gente que considera, inclusive, os trabalhos solos do Maltz como também oficial do Engenheiros do Havaí, porque ele tem o Ferido do Saco, tem...
A Irmandade
1 e 2.
Aí já bagunçou.
As obras do Maltz como parte do Engenheiro.
O Maltz não considera. Então...
É os fãs que consideram. Vale.
Tem alguns fãs que consideram. Eu não, eu sigo o Maltz disse que não considera, então não considero. Então.
Se ele falou, né, cara?
Quem que somos nós pra discordar do Maltz, né?
Exato, né? Mas nós aqui vamos considerar o Acústico como álbum de estúdio, a não ser que o próprio Humberto mande um e-mail para nós falando, não, galera, o Acústico não tem nada a ver.
Vou mandar um tweet lá pro Humberto agora, perguntar.
Oh, demorou.
É @1 e numeral Humberto Gessinger. O Twitter dele.
Cara, Alívio Imediato, eu não sei se é, eu vou falar pra vocês, eu não sei, não sou tão fã assim quanto dinheiro, mas eu tenho a impressão que ele sempre tá falando de remédio, porque sempre tinha aqueles comerciais de remédio, principalmente de gripe, que ia passar assim, tome, Alívio Imediato, né? Aí ficou, porra, a música meio que fala disso, né? Que a chuva nos traga alívio imediato, né? Uma cura rápida, assim. Tá fazendo referência a remédios de gripe.
Ele tá fazendo outras referências, né? Ele tá falando muito da situação atual, né? Ele faz referências às guerras e à própria ditadura militar, que tinha acabado de acabar nessa época, né, oficialmente. A ditadura terminou oficialmente em 88, foi a eleição direta. Então, em 89, que é o álbum, eles estavam fazendo tudo isso, né? Eles falam também do comunismo e do capitalismo, dessas guerras, de todos os conflitos, né? E não só dos conflitos políticos, mas dos conflitos pessoais. Que daí... Que eu acho genial essa música, porque nessa versão, que ele tem outras versões, nos outros álbuns ao vivo, ele acaba fazendo outras versões dessa música. Nessa daí, ele tem essa coisa, ele fala assim: é um muro de concreto entre nossos lábios, é um muro de Berlim dentro de mim, tudo se divide, todos separam, duas Alemanhas, duas Coreias, né? Então, ele mostra, né, que por mais que o mundo também tenha essas guerras, a gente também internamente tem, nos nossos relacionamentos também temos esses conflitos, e daí que ele fala do alívio imediato, né? Que a chuva cai com uma luva. E traga o alívio imediato, que a noite caia, de repente caia, quando a gente conta o raio, e traga ele imediato.
Ah, sim, sim. Mas eu também achei que a minha referência é muito divertida, cara.
É divertido.
É muito mais divertido você pensar que ele tá fazendo a referência a um analgésico. É, também temos Não a Deriva.
E entre as músicas de estúdio, as que poderiam entrar, além de Não a Deriva, podia ser a Violência Travestida ou Nunca Mais Poder, que aí acabaram sendo usadas no Papel Pop.
Ah, sim, né, cara. E é com esse álbum ao vivo que a gente fecha as características da banda da década de 80. Veja só, né? Olha que engraçado, 89, conseguimos fechar aí 3 álbuns de estúdio, um ao vivo, e também fechamos a década de 80, hein?
É, mas sem querer. Que a gente fez com Iron também, né?
Exatamente, sem querer, cara.
Ah, Tribos e Tribunais, que tava no álbum...
É, o álbum anterior, do Ouça,
Não Sei Ninguém.
Que ao vivo é muito legal. Muito. É,
eu prefiro a versão ao vivo do que a versão estúdio de Tribos e Tribunais.
Também, cara, falou tudo.
Ele tem uma pegada um pouco mais pesada, ela é bem mais emocionante de ouvir do que a versão estúdio.
É, isso é verdade.
Ah, muito legal. E assim a gente fica com a nossa edição. Pablo, muito brigadão mesmo, cara, por topar participar.
Foi um prazer ter você aqui com a gente.
Eu que agradeço o convite. Adoro Engenheiros do Havaí. É sempre um prazer poder ouvir e conversar sobre Engenheiros do Havaí. Né? E quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho na Podosfera, quem ainda não conhece, né, vocês podem ouvir no Nerd Express, o podcast do Universo Nerd, no universonerd.com.br/Nerd Express. Lá a gente não fala e não toca Engenheiros do Havaí, mas tem um dos primeiros episódios, o 4º podcast que a gente lançou foi sobre Engenheiros do Havaí.
Olha só.
Na época do lançamento. Na época do lançamento do Pocavogal. A gente fala sobre Engenheiros do Havaí, Cidadão Ken e Pocavogal.
Olha só, cara.
Vou ter que baixar isso
daí. Mas depois a gente nunca mais falou do assunto.
E daí pode ficar tranquilo, né? Quem não gosta pode ficar tranquilo.
Pode ficar tranquilo que não vai ouvir por lá. É que o resto do pessoal que grava comigo, que os amigos que tocam comigo, eles não curtem Engenheiros do Havaí.
Ah, então é melhor respeitar, né, cara?
E daí também tem o Metacast, que é um podcast sobre podcasts, que eu gravo com o Arroz de Festa Eduardo Salles no metacast.info.
O Metacast foi o primeiro podcast que leu um e-mail meu, cara.
Ah, olha só. Não, a gente tenta ler todos os e-mails. Inclusive no Nerd Express também, a gente lê todos os e-mails sem exceção. Todos os e-mails que a gente recebeu até hoje a gente leu. Uma edição.
Até o spam, né?
O spam, até o spam que a gente recebe, a gente lê.
Ai, cara. E eu vou dizer também.
E falta indicar a gente lá, né, no MetaCast, né?
É, tem que indicar.
Cara, tem muita coisa pra gravar ainda, a gente vai indicar também. Pode
falar lá que a Rádio Blá é o melhor podcast musical de Rio Claro e região.
E também que podcast musical é podcast.
É podcast.
Também.
Claro, eu adoro podcast musical.
Ah, cara, de todos os podcasts que eu assino, cara, 5 são musicais, velho.
Uhum.
Tô sempre ouvindo.
Tem musicais muito bons, que além do Máquina, né, que é nosso parceiro já, né? Tem um podcast novo que eu conheci faz pouco tempo, que é o Atlas do Rock, que cada edição eles trazem um país diferente com bandas independentes daquele país, que é muito bom. E, porra, é muita. Pra quem gosta de música e quer conhecer mais sobre, podcast musical é uma boa pedida, não é uma rádio só, traz bastante informação também.
É, inclusive no Nerd Express eu tenho uma edição musical, que é o Nerd Express Playlist, que é um podcast de música, a gente apresenta 5 músicas, a gente pega um tema, pega 5 músicas sobre esse tema e toca essas 5 músicas sobre o tema, e daí uma faixa bônus que tem a ver ou não com o tema escolhido. É. Também quem gosta de músicas diferentes, tá aí também uma boa pedida pra conhecer o Nerd Express Playlist.
Bluegrass. Cara. Nossa, Bluegrass é muito bom. E pra quem acha que o Pablo, ele é pouco fã de Engenheiros, quando eu conheci esse cidadão na Campus Party, ele tava com um bigodinho no melhor estilo Humberto Gessinger.
Porra!
Eu bati o olho e falei, tá, realmente é fã de Engenheiros do Havaí.
Não. Isso tem que explicar. Na verdade, eu sou fã do Arqueiro Verde.
Eu vou pegar uma foto da Campus Party e vou botar assim, Humberto Gessinger de bigodinho e Pablo de Assis, cara.
Tem o cavanhaque também. É que eu tenho pouca barba e o cavanhaque inteiro ele não fecha. Então só fica o bigode e o cavanhaque embaixo.
Fica o bigode.
O arqueiro verde.
Ai, ai. Arthur, quer mandar um beijo, um abraço?
Antes disso, eu já quero deixar falar pro Pablo que que as próximas edições de Engenheiros e até as outras já tá convidado já.
Ah, não, é presença sinta-se, obrigatória.
Sinta-se cara. Em casa aqui.
Eu que agradeço, estarei aqui.
Não, e nós já temos isso. Que marcar, né, cara? É. Já temos que marcar porque tá difícil pegar a data.
É. E foi um prazer, né, ter você aqui, Paulo, que você é um dos caras mais... que eu acho mais representativo assim na podosfera, assim, eu gosto bastante das
vai
coisas
chorar.
Que você faz assim.
Vai chorar.
Como eu não sou tão popzinho que nem o Wagner, eu sou coadjuvante aqui da Rádio Blá, eu tenho esse direito de falar. Quando eu tenho a oportunidade de falar com os podcasters que eu acompanho, tipo, que eu ouço sempre, eu tenho a oportunidade de falar, ué.
Qual
que
é o problema? Vai chorar.
Não, mas, cara, mas tá sempre bem-vindo aqui, tá em casa.
Já. Obrigado, cara, é muito bom ouvir isso daí, né? Eu comecei a fazer podcast de brincadeira também, não queria levar nada a sério, e acabou dando certo, acho que nem Engenheiros do Havaí.
Cara, eu acho que quase todos os podcasts que começam na brincadeira dá certo, né, cara?
É.
Tipo, ah, vamos ver o que dá, né? Aí deu certo. Vamos
lá, dá certo. Porque assim, podcast se você não se diverte fazendo, não dá certo. Mas se você já vai na cabeça, vamos dizer daqui pra dar certo, pra dar dinheiro pra fazer não sei o que, você acaba não dando certo. A motivação principal tem que ser a diversão.
Tem que fazer o que gosta.
Uhum.
Aqui foi Wagner Brito, eu agradeço a todos. Então, gente, vamos começar com um alívio imediato e logo depois tem os e-mails.
E... Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
O melhor esconderijo, a maior escuridão. Já não servem de abrigo, já não dão proteção.
A Líbia bombardeada, a libido e um vírus. O poder, o pudor, os lábios e o batom. O melhor esconderijo, a maior escuridão. Já não servem de abrigo, já não dão proteção. A Líbia bombardeada, a libido e o vírus. O poder, o pudor, os lábios e o batom. Que a chuva caia como uma luva, um dilúvio, um delírio. Que a chuva traga alívio imediato. Que a noite caia, de repente caia, tão demente quanto um raio. Que a noite traga alívio imediato. Espaço pra todos, há um imenso vazio. Nesse espelho quebrado, por alguém que partiu. A noite cai de alturas impossíveis. E quebra o silêncio, e parte o coração. Há um mundo de concreto entre nossos lábios. Há um muro de Berlim. Tudo se divide, todos se separam. Que a chuva caia como uma luva, um dilúvio, um delírio. Que a chuva traga alívio imediato. Que a noite caia, de repente caia, tão demente quanto um raio. Que a noite traga alívio imediato.
Todos se separam.
Rádio Blá.
Yeah.
secreta, gente mobilidade, gente como a gente.
Gente operário.
Fascistas de direita, fascistas de esquerda, são todos iguais. E todo dia tem inventa e fantasia. A gente tenta todo dia. Feitos cegos, egos em agonia. Isso me sugere.
Isso não me cheira nada bem.
Tem muita gente se queimando nessa besteira. Isso me sugere. Muita sujeira. Isso não me cheira nada bem. Tem muita gente se queimando na fogueira. E muita gente se dando muito bem. Muito bem.
Bem, Arthur, estamos aqui, eu, você, você e eu, para a leitura de e-mails e comentários da edição anterior sobre a Drena, né?
Sim.
Só isso, né? O Azaghal, você vai falar. É isso.
Sim. Eu já vou falar agora na leitura de e-mail, que eu não vou ser mais simpático no podcast, que eu que vou levar depois. Agora eu vou ser cuzão nos podcasts, nessa gravação.
Só porque você chorou na edição agora?
Não, porque eu fui gente boa com o Pablo, cara, é um podcast da hora e eu não posso falar bem que... É, toma no teu cu.
Não, não é questão que você falou bem, você chorou.
A partir de hoje você é o Azaghal da Rádio Blá.
Muito bem, Arthur! Ai, cara, dessa vez nós recebemos e-mails, Arthur, olha que loucura.
Nossa, e por falta de um veio dois.
Exato, né? Mas antes, vamos dar os recadinhos da paróquia, né? Sim. Eu e você participamos de um outro podcast, né?
Sim.
Olha, só pra quem reclama que só eu.
É, até que enfim começaram a chamar os outros membros da Rádio Blá.
Exato, eu e você participamos do Dimensão Nerd.
Dimensão Nerd 83.
83, 84, não lembro agora. Vai ter o link. Você vai ver eu e o Arthur sem coleira. sem coleira nenhuma.
Não ia ser a gente que ia editar mesmo? Já tá bom.
Exato, né, cara? E eu tava drogado, né, ainda nesse
tempo. Meu Deus.
Meu Deus, que medo. Ai, ai. Outro recadinho que vale a pena, a promoção da Drena ainda está valendo.
Sim.
Exato, tem mais essa edição e a próxima ainda, pessoal. Então, na edição 54, acaba. Uhum. Já era, acabou. É assim.
It's over.
É só rimar Drena com porta. Finito. É só rimar Drena com porta.
Nossa.
É fácil. Escuta a música Porta dela.
Porta.
Porta. E pronto, faz a riminha, você ganha um CD autografado dela.
Yeah.
E se você for do Rio de Janeiro, a gente ainda consegue fazer que você entre de graça num show, cara.
Sim, muito bom, muito
olha aí,
bom.
Porra. Até eu queria.
Mas que
é
mais o quê?
Até eu queria.
Eu acho que eu criei um fake meu pra participar da promoção aí.
Porra, vamos lá, eu verifico o IP depois.
Fácil, então. Eu vou no Lan House aqui do lado de casa fazer.
Ah, tudo bem, então. O blog mudou de cara, né?
É, então, finalmente.
Né? Agora tá bonitão, né?
Ó, depois de 4 meses desse ano já mudou 2 vezes, então tá numa média boa.
Exato. Não, mas agora é pra ficar. Quem fez ele foi o nosso amigão Thiago Ferronato.
Grande Thiago Ferronato, gente boa.
Bom, agora já é, agora paro de mexer, prometo.
Agora parece um blog de gente.
É, agora sim, agora é um blog de verdade, né, cara?
É.
Toma cuidado, blogosfera, é isso aí.
Meu Deus.
Ai, em breve, camisetas do blog.
Sim, vamos ajudar a gente aí.
Exato, né? Nós temos que pagar o servidor, então vai ser legal. Claro que a gente vai sortear um.
A gente precisa beber uma cerveja também.
Exato, né? Só estou esperando a Bia Acerola do BacaCast terminar a estampa. Tá ficando legal, né? Já mostrou uns rascunhos, tá ficando show.
Oh, muito bom.
Né? E mais algum recado, Art? Ah, é, cara, lembrei. Caso a pessoa queira mandar um e-mail, é só escrever para radioblá@blablaismo.com.br.
É.
Pode seguir a gente no Twitter.
Sim, @blablaismo.
Exato, no Orkut, no Facebook.
É, Facebook não é só pra Farmville.
Exato. Aliás, eu tô jogando outros jogos também, além de Farmville.
Porra, cara, aí. Olha, eu já tenho uma fazenda, já tenho um café, já tenho uma cidade... Já tem um hotel, agora só me falta um emprego, só.
Tá feio, né, Arthur?
Oh, a situação tá feia. Se alguém aí tá ouvindo, conhece uma vaga pra engenheiro ambiental, pode contar comigo aí, que estamos aí.
Vamos fazer uma campanha, Arthur? Um emprego para o emprego... Arthur.
Um emprego para o Arthur. Vou começar uma sessão nova no blog, tipo, como é foda arrumar um emprego.
É, põe seu currículo
em breve
lá também,
vai ter. Sabe? Sim, sim. Em breve você vai ter novas... Uma nova sessão aí que vocês vão conferir.
Exato. Outra coisa também que a gente tem que comentar são os novos blogs dentro do nosso blog, né?
É, temos 3 blogs.
Exato. Por logo, enquanto. Logo surge mais, né? Nós temos o Outras Coisas, que é meu.
Sim.
Temos também o Suruba Musical, que é do Michel com a Rebeca.
E participação Black Sheep.
Exato, olha só, né? E temos também o Gaia.
O Gaia, é. Pensa o quê? Que é blogueiro e podcast, ele também fala sobre meio ambiente.
Esse garoto aí que puxa o R também.
Pelo interior, com muito orgulho.
Exato, né? Então, agora, vamos pros e-mails, né, cara?
Vamos lá.
Então, primeiro e-mail que nós recebemos, Arthur.
Recebemos um e-mail do Paulo Patux.
Cara, isso me lembra, assim, um pato com óculos escuros e jaqueta de motoqueiro.
Nossa, por quê?
Não sei, Patux, me lembra.
Meu Deus.
Cara... Sei que você me conhece.
É, se as drogas fazem mal.
Exato, as drogas, mano.
Drogas. E ele diz, salve, salve Wagner, Michel e Marco. Esqueceu do resto da equipe porque o resto da equipe não participou.
Exato.
Bum! Aí vai ter um barulhinho de bum.
Eu não entendi isso, mas beleza.
É. Putz! Música nacional? Bem feita? Um pop rock com qualidade? De novo. Putz!
Parece que ele tá falando fu.
Põe o rage agora, assim, é, né, na ilustração. Primeiro, deixar aqui meu singelo muito, muito bom, ótimo para drenar. Música boa para ouvir, cantar e acompanhar. Gostei demais. É raro eu encontrar algo bom assim nas terras tupiniquins. A entrevista foi duca e a garota é pura simpatia. Muito bom programa, pra variar. Valeu. A Rádio Blast se tornou, sem dúvidas, minha referência de boa música. Ao lado do Máquina do Tempo, do grande Ok Tok, vocês me fizeram abandonar as últimas forças que eu tenho para ouvir rádio. Eu tinha... Nossa,
posso repetir esse trecho? Nossa, né, cara? Não, agora já era, fica assim. Ah.
Não mudou muito sentido,
não mudou
aqui,
muito,
eu
não.
Falei errado só.
Cara, que responsa nossa, hein? Ele parou de rádio, velho.
Isso é bom. Cara, se você morasse em Rio Claro, você ia parar fácil de ouvir rádio, porque a rádio que tem aqui.
É, cara.
É deprimente.
Cara, você nem precisa de podcast pra parar de ouvir rádio aqui.
É melhor você ler um livro, você dar uma voltinha na rua, levar seu cachorro passear, mas não ouça a rádio de Rio Claro.
Exato, get a life, cara, é isso. Não escuta a Rádio Clube 93.4, 94.3.
Tem justiça, porque tem outra rádio aqui em Rio Claro, chama Claretianos FM, que é melhor que a Rádio Clube, mas a Rádio Clube é um lixo.
É não. Assim, cara, a Rádio Clube ela funciona mais ou menos como a TV, a Rede Globo. Até se você fizer um rádio de papelão, vai pegar a Clube. Entendeu? Ou se você fizer uma TV de papelão, vai pegar a Globo, cara. É bem isso.
Né, por osmose.
Exato, né, cara? E nós também recebemos um e-mail, Arthur, do André Solomon.
Sei.
Só que. Não, esse é um e-mail. É, eu vou colocar de fundo a música que ele mandou, em anexo, da Kylie Minogue.
Meio gostosa.
É, mas atenção, ele tá nos ensinando algo aqui nesse e-mail. Vamos lá.
Meu Deus.
Ai, eu vou ter na edição deixar a voz um pouco mais fina de Tico e Teco pra entrar no clima.
Povo rico e fino da Rádio Blá. Tudo azul? Turquesa, porque atende. Com esse manual do bate-cabelo, todas vocês, entendidas e enrustidas, estarão aptas a frequentar ambientes bafônicos de puro luxo e glamour.
Que é isso? Meu Deus, cara.
É preciso que todas vocês saibam que isso requer...
Todas no caralho.
É. Equilíbrio, malemolência e alma trabalhada na purpurina. Mas caso lhe falte alguns desses, o bom e velho cover do Rick Martin que você fez no verão passado cairá como uma luva. O primeiro movimento é da cabeça. Em inclinação de 75 graus, leve-a de um lado para o outro.
Nem mais nem menos.
Não gire o crânio, bicha burra. O pescoço é que faz a mágica, exatamente da forma que você está imaginando. Como um lindo peru doido e afeminado. Agora leve o tronco do seu corpo de um lado para o outro, acompanhando a cabeça num ritmo lacraia encontra dançarinas do Faustão. Fácil, né? Pois vamos dificultar o conceito. Invada o quarto da tua irmã.
Nossa.
É, cara, até me perdi. Invada o quarto da tua irmã, vírgula, prima, amiga, travesti. Sim, entre sem bater e arrase na cara de pau. Calce o primeiro salto agulha que encontrar. Repita todos os itens anteriores, trocando as pernas, feito Joel dia de liquidação em Miami. Calypso agora tem grana e só aceita dinheiro verde.
Jesus,
cara. Corra, bicha, corra. Vá de um lado para o outro. Rebole como se não houvesse amanhã. Lembre-se que a lua te traiu e você acreditou que era pra valer. Tire a camisa, arraste os móveis da casa e coloque Kylie Minogue no volume máximo. Isso, faça carão, a vida agora é uma passarela. E você é uma Brasil Net Top Model. Ah, pule, grite, arrase, a boate é sua, my friend. Você é de fato uma bicha bate-cabeça.
Cara, eu vou deixar no post um link pra você ver um vídeo de bate-cabelo. Olha um aí, aqui. Olha um aí.
Nossa.
Escreve bate-cabelo no...
Peraí, vamos entrar no YouTube?
No seu Toba, né? Depois desse e-mail.
Meu, os caras... Meu, que acontece com nossos ouvintes, cara? YouTube.com Bate-cabelo?
Isso, bate-cabelo.
Bate-cabelo. É, que é? Concurso bate-cabelo?
Não, qualquer coisa bate-cabelo, cara. Você vai ver que é bizarro.
Abri o primeiro aqui que apareceu. Mix Club Café, concurso bate-cabelo. Tem um aqui embaixo, Drag Music, bate-cabelo. Caralho, tô... meu, é sério esse e-mail, cara?
É sério.
Pera aí. Credo! Que coisa mais bizarra, velho!
Ai, cara!
Meu, o que que é isso, velho?
É, André Salomão. Depois fica pedindo uma rádio bladiva pelo Twitter, né, meu querido?
Não, ele entrou em contato pelo Twitter também?
Também, cara.
Pô, nada contra esse tipo de gente, mas... Nada pelo amor de Deus, né?
É, amigo do Michel, né, cara?
É, pronto.
Fique ligado! Fique ligado nas próximas edições! Rádio Blá! Rádio Blá!